A minha pátria é lá nas alturas, aonde não há sinal de tribulação e dor, aonde a multidão incontável louva e se regozija do Cordeiro todo o tempo, nas alturas, a minha pátria é lá nas alturas, nas alturas, a minha pátria é lá nas alturas. Os meus amados estão lá nas alturas, onde os verei transformados, onde estaremos para sempre unidos, lá onde o sol sempre brilhará, nas alturas, a minha pátria é lá nas alturas, nas alturas. A minha pátria é lá nas alturas. E espero até poder estar nas alturas, onde poderei estar diante do meu Salvador. Este é o meu alvo, ó Senhor, deixa-me estar lá onde Tu estás, nas alturas. Nas alturas. A minha pátria é nas alturas. Nas alturas. A minha pátria é lá nas alturas. Sim, em breve estarei lá nas alturas. Mas uma coisa clamo a Ti, meu Jesus. Leve a todos os teus para a alma, a pátria lá em cima, lá nas alturas, lá nas alturas. Minha pátria lá nas alturas. A minha pátria é lá nas alturas. Nas alturas. Nas alturas. Minha pátria é lá nas alturas. Nas alturas. Nas alturas. A minha pátria é lá nas alturas. Aleluia ao Cordeiro que por nós morreu. Aleluia. Aleluia. Que nos comprou a salvação. Seja dada a gratidão ao Senhor pela graça de podermos estar aqui novamente. Também exteriormente, Deus pensa bem conosco. Nós não precisamos sequer ir fazer férias. Nós temos o tempo de férias aqui já e assim poupamos muito trabalho e custos. Graças seja ao Senhor. Ontem ainda recebi um telefonema da Calábria. E os irmãos da Itália deixam saudar todos. O irmão Kinichi, de Palermo, pede que nós visitemos urgentemente. E eu não sei quando. O grande problema há muitos anos é tempo. E tão pouco tempo que está à disposição ainda tem que ser dividido. E não resta, não sobra muito ainda. Eu agora na sexta-feira, no sábado e domingo, e hoje deveria ter ficado em Salzburgo, os irmãos não queriam que eu fosse embora, mas eu pensei, eu simplesmente tenho que voltar. E estou aqui assim. Mas eu não facilitarei sempre para os irmãos assim, o seu tempo ainda virá, porque o agosto foi reservado para a Escandinávia, o setembro para a África, o outubro para o Paquistão, e então Extremo Oriente, novembro para a Índia, e assim os meses já estão planejados. Mas eu sempre estarei aqui quando for necessário, quando for possível. Vocês sabem, eu não tenho descanso. Se de alguma forma eu puder realizar, algo me empurra, isso desde que eu me tornei crente, eu não posso deixar nenhuma reunião de fora. Isto é algo que me foi dado para mim desde que me tornei crente. Então, hoje à noite, cerca de 2 horas da manhã, o irmão Hempel, ele telefonou. Nós, às vezes, somente ouvimos isto, aconteceu lá, isso aconteceu aqui, no dia 11, no dia 11 do mês passado, houve o golpe de Estado em Gana e naturalmente não sucedeu, não teve sucesso, e agora muitos pregadores e pastores estão aprisionados, foram presos, e ninguém sabe se os encontrarão ainda uma vez vivos. E o Prince Hempel, ele está no exterior, chegou a Londres sem ter alguma coisa. Tanto tempo quando não temos parte ou não fazemos, ou não sabemos o que essas pessoas têm que carregar sobre si, quando um debilitado mental quer reger o governo, simplesmente uma catástrofe. Estado assim que aqui ninguém pode medir. Existem lá diariamente. Nós queremos pensar em todos esses irmãos e irmãs também nessa terra. Tivemos grandes reuniões, isso foi a milhares que se reuniram, mas também sob circunstâncias que simplesmente não são normais para nós. E assim, Nós queremos nos lembrar deles em oração. O irmão pediu por apoio financeiro e nós já passamos acima de 6 mil marcos nesse mês para Gana. E eu disse a esse irmão, isso não é tão simples assim como você pensa. Nós temos a responsabilidade para o mundo inteiro. Isso podemos dizer, de fato. Outros países, outros irmãos, eles têm uma situação muito mais fácil. Eles preocupam por ninguém, de ninguém, somente de si mesmos e das suas viagens e do seu bem-estar. Mas Deus colocou no nosso coração também para carregar junto e responsabilidade de todas as formas, assumir. E eu tomei para mim, se Deus quiser, e ficar nessa decisão, no fim do ano, fazer uma lista daquilo, o que assim, aqui e lá, foi concedido, para que você saiba onde o seu dinheiro vai chegar. Algumas pessoas até querem saber onde fica o dinheiro que suas esposas gastam, mas por que nós não devemos querer saber onde vai o dinheiro e o que é feito com isso? Então, muitas saudações também. Helmut Frank deixa saudar a todos. Ele está nas férias e alguns outros também. Eu tive que, quando a palavra de introdução foi lida, tive que, especialmente os versículos que sempre vêm aos nossos corações, porque sabemos o que palavras podem cumprir. De um lado, podem trazer salvação, bênção, e muita coisa boa podem cumprir. Do outro lado, podem trazer a morte, podem destruir, aniquilar e assim por diante. Aqui diz o homem de Deus, através do Espírito de Deus, quem é o homem que deseja uma longa vida, que deseja longos dias para se desfrutar da felicidade? Então, cuide da tua língua do mal e os teus lábios de palavras da mentira. Mantenha-te longe do mal e faça o bem. Busque a paz e persegue-o. Eu pensei nas palavras do Senhor de Mateus 12. Lá ele diz, no versículo 36, eu vos digo, todavia, de que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Não o que outros falam de nós será o nosso juízo, mas aquilo o que nós falamos sobre outros, isto será o teu e o meu juízo. O juízo que o Senhor falará já passou sobre os teus e os meus lábios. Tão simples. É o juízo em cada dia, naquele dia. Então, ninguém poderá se lamentar, porque você e eu, nós, em relação à formulação que trouxemos através dos nossos lábios, nós ouviremos ela de novo. Não será estranha para nós, e não desconhecida. Será uma formulação boa que nós mesmos utilizamos tão bem muitas vezes. Assim a coisa é para com Deus. Nós, às vezes, lemos ao largo disso e não levamos as palavras ao coração, aonde julgamos o outro com isso, através disso, e com isso estamos julgando a nós mesmos, condenando a nós mesmos. Mas se resumirmos tudo, então, esta é a soma do juízo que naquele dia será feito. Eu vos digo, todavia, que de toda palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Essa é a primeira parte. E a segunda é, porque por tuas palavras, em função das tuas palavras, serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Será muito simples. Não se preocupem. Deus, no juízo, não terá dificuldade. Absolutamente não. Tudo será muito simples e será sem qualquer problema, acontecerá. E sequer um, em seguida, poderá se lamentar ou reclamar. Porque você sabe, desde o Jardim do Éden, e ninguém pode se livrar disso, a culpa é sempre passada ao outro. É sempre feito assim. Adão disse que a mulher que tu me destes, a mulher disse a cobra, a serpente. E assim, um ficava empurrando para o outro. Isso, desde aquela época, sempre foi assim. E se formos bem sinceros, isto é até hoje ainda assim. Mas naquele dia, ninguém poderá empurrar algo ao outro. Lá você e estará lá e será julgado de acordo com aquilo que passou pelos seus lábios. O juízo do Senhor sobre você e sobre mim, já anteriormente, já foi feito, já passou pelos teus e os meus lábios. E lá nós já percebemos que a coisa é muito séria. Vocês sabem, quando nos tornamos crentes, nós, debaixo do conhecimento de Deus e por convencimento do Espírito Santo, nós, tudo que nos causava dificuldade em oração, nós trouxemos diante do Senhor. Eu ainda sei, e posso me lembrar muito bem, debaixo da pregação, o Espírito de Deus colocou a sua mão sobre diferentes coisas. Sabia-se aonde tinha-se feito de pouco demais. Quem estava movido para ira, ele trouxe isso ao Senhor de forma tão íntima e pediu por libertação. Cada um tinha sua própria aflição, cada um reconheceu isso e trouxe ao Senhor. E orou através disso, perseverou para ser liberto daquilo que causava dificuldade e aflição e poder servir ao Senhor com liberdade. Tudo isso parece ter se tornado diferente. Ou sentimos ainda que o Espírito Santo, debaixo da proclamação da palavra, guia para o arrependimento, que ele convence, como está escrito, quando o Espírito tiver vindo, então ele convencerá o mundo do pecado. Ele dará testemunho de mim, diz o Senhor. Tudo isso faz parte. Sem isto, não há renovação. Pessoas que vivenciaram a Deus têm que, em relação àqueles pontos e os campos nos quais eles desejam ser renovados, eles têm que reconhecer isso, que ainda são uma parte ainda antiga, velha, com a qual não pode ser aprovado por Deus. E quando lemos ontem, isso me veio de fato ao coração, que o Senhor, ele, aos discípulos que estavam próximos deles, que estavam ao redor dele, ele os exortou. Eles foram, de fato, como lemos ontem, eles não podiam crer e o Senhor os exortou duramente. Às vezes nós dizemos a mim, cada um, eu tenho que ser aceito como eu sou, por cada um. Isso, de fato, está certo assim. Mas se Deus nos aceita, então nós não permanecemos assim como somos. Pessoas têm que nos aceitar como somos, mas Deus não pode nos aceitar assim. Ele nos aceita, mas ele não nos deixa assim. Ele quer transformar, ele quer fazer algo novo, tirar os cantos afiados e o que não pode ser aprovado por ele. Isto Ele quer mudar. Isto ele quer renovar. E isto ele faz também. Neste salmo, há muitas palavras, também a profecia com referência ao nosso Senhor. No versículo 21, ele protege todos os seus ossos para que sequer um deles seja quebrado. E quando os soldados queriam quebrar os ossos do Senhor, assim lemos no Evangelho, não puderam fazê-lo para que a Escritura se cumprisse. Nenhum osso deve ser quebrado nele. Quão fiel é Deus! Lá os homens se põem e querem bater. Como era o hábito naqueles que dessa forma estavam condenados à morte? Então os seus ossos eram ainda quebrados. Aqui eles já levantam e já querem quebrar. E tem que deixar suas mãos descerem, porque através do Espírito de Deus havia sido expresso, nenhum osso nele será quebrado. Não é isto algo maravilhoso? Vocês diriam, isto foram incrédulos? Homens rudes, romanos, soldados romanos? O que eles têm que se inclinar debaixo da palavra de Deus? Não se enganem. Tudo, até mesmo o diabo, e tudo, no fim, será inclinado, dobrado e colocado por escabelo dos pés do Senhor. Como nesta última pregação de Mombrano nós lemos, e deixe-me perguntar, vocês não precisam levantar as mãos, mas quem lê as pregações que, de fato, desde o princípio até o fim, não somente só dar uma olhada, assim, isso cada um pode fazer, mas que vocês, de fato, leem, que vocês se aprofundam e deixam a palavra, o Espírito de Deus, através da palavra de Deus, deixa falar com vocês. Quantos fazem isso, de fato? Bom, uma mão já basta, os outros não precisam levantar. Deixe-me vos dizer, são profundos ensinamentos nessas pregações. São palavras da revelação. Palavras profundas da Santa Escritura que nos trazem à superfície para ver tudo à luz de Deus claramente. E eu creio que será na pregação onde o irmão Branham diz: se uma vez uma palavra veio sobre os lábios de Deus e saiu da sua boca, foi expressa, então jamais pode voltar atrás. Deus, então, está obrigado a cumprir essa palavra, está em cada tempo, em cada situação, sob todas as circunstâncias, independentemente a quem atinja, de um lado, tal palavra nos levanta, se promete bênção e nos traz salvação. Mas se são palavras que anunciam juízo, palavras que nos colocam diante de nós, como nós lemos agora, que após as tuas palavras, segundo as tuas palavras, sequer, segundo as palavras de Deus, certamente Deus, de acordo com a sua palavra, ele julgará. Isso cada um sabe. Mas aqui não se trata somente que Deus em geral julgará. Deus julgará cada um pessoalmente. Em geral, não sentimos sequer tocados. Então, somente um no meio de milhões. Não. Segundo as tuas palavras, não as palavras dele, segundo as tuas palavras, não do seu vizinho ou parentes, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Isto é uma coisa muito dura. Imaginem, nós chegamos lá, temos que apreciar o juízo e pensamos, então o Senhor agora falará um juízo através de seus lábios e, de repente, de surpresa, sequer não podemos nos salvar mais, são nossas próprias palavras, a mesma formulação que nós usamos, ele nos deixará ouvir de novo. O que então? O que então? Que Deus conceda a graça, que sejamos lentos e, de fato, sigamos a palavra que o profeta Miqueias, com referência ao último tempo, escreveu: quem é sábio nesse tempo, este cale-se. Se nós proclamamos a palavra de Deus, então não para passar nossa opinião, nosso juízo aos outros adiante, mas para, através disso, dar a possibilidade a Deus que Ele fale conosco através da sua palavra. E eu digo a vocês isso, acho que foi a quarta-feira, eu ressaltei isso, se Deus, de fato, fala conosco, então é tão poderoso, isso atravessa entre os nossos corações, e sequer temos necessidade de um culto a Deus, de falar longo tempo com alguém, após o culto, falar longamente com alguém e ficar virando as coisas, não. Mas a palavra começa a trabalhar, e nós começamos a mover em nossos corações e desejamos, seria melhor até nos ocultar em algum lugar, estar sozinhos com Deus, para que a sua palavra possa falar adiante conosco, para que não outros virem, falem essa palavra, retirem o poder disso, mas a atuação dessa palavra possa ser revelada em nós. Ainda a palavra da Santa Escritura que poderíamos ler, que certamente irão aos nossos corações. Se trata, nesse tempo, de que todos serão, têm que ser ensinados por Deus. E justamente a formulação que ontem à noite eu aqui mencionei da conversa falada, se de um lado afirma-se é justamente o mesmo. As mesmas pregações são lidas. Elas estão aí. Esse é o fundamento. E então vem a pequena frase em seguida. É somente um pouquinho diferente. Temos que rir sobre isso, um pouquinho sorrir um pouquinho sobre isso. Mas o melhor seria se pudesse se chorar sobre isso. De um lado, a afirmação são as mesmas pregações, é o mesmo, e de repente é somente um pouquinho diferente. Eu ontem aqui já indiquei, no Jardim do Éden, Deus o Senhor tinha falado, e aquilo, o que então foi passado a Eva novamente, não era o mesmo, era mudado, um pouco diferente foi passado, como a boca do Senhor havia expresso. Pode ser dito mil vezes, está aí a palavra de Gênesis 3, versículo tal e tal, sim, pode estar certo, foi a palavra de Gênesis 3 e assim por diante, mas agora, após ter sido modificado e dado a Eva, não era mais a palavra viva e eterna de Deus, era uma mentira que Satanás serviu a Eva. Sim. Então, naturalmente, a consideração é o mesmo, somente um pouquinho diferente. Oh, isso deveria ir aos nossos corações. Não havia muita coisa diferente, somente um pouquinho. Isso já bastou para que toda a passagem bíblica fosse colocada de cabeça para baixo, antes era vida e uma indicação de Deus, agora era uma interpretação do inimigo e atuava ou ocultava em si a morte. Esta é a grande diferença. E se o irmão Branham repetidamente disse que as duas coisas estão muito próximas uma da outra, então não precisamos procurar isso no mundo inteiro, mas ao nosso redor. E esse é o motivo porque nós, com tudo o que está dentro de nós, nos mantemos firmes na palavra de Deus e não acrescentamos nada, não interpretamos nada, mas cremos assim, como diz a Escritura, cremos como a Escritura, através do Espírito de Deus, foi revelado, e até o último dia nós não acrescentaremos nada. Para isso, Deus nos ajudou e colocou isso no nosso coração. Aqui está escrito, qual seja, João 6, versículo 44 e 45, de forma especial. Queremos fazer essa comparação mais uma vez. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer ou puxar, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não é esta uma palavra maravilhosa? A revelação de Jesus Cristo é algo tão precioso que só é participado aqueles que vêm a Deus. Adiante está. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é alguma fé que nos salva, mas esta fé divina que através de Jesus Cristo foi colocada dentro de nós, que a partir da palavra de Deus vem e a partir do Espírito de Deus no teu e no meu coração é colocado. Esta é a fé que salva. Não uma fé, não uma convicção, mas esta fé que em Jesus Cristo, nosso Senhor, está ancorada. E nós sabemos, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Em Efésios 2, versículo 14, porque Ele é a nossa paz. Ele, o qual de ambos fez um, ambas as partes fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem como pacificadores. Simplesmente trata-se que nós, nesse último tempo e dias, quando contamos com o retorno do Senhor, não façamos um auto-engano, vivenciemos um auto-engano e não estejamos vivendo num mundo de sonhos, encontrado num mundo de sonhos quando o Senhor vier, um mundo de aparências, mas que no reino de Deus tenhamos a realidade divina nas nossas vidas pessoais, tenhamos vivenciado isso e que sejamos parte do reino de Deus e que Deus possa estar dentro de nós como Ele prometeu na sua palavra e no começo esteve na sua congregação. Nós devemos ser transformados em um único só homem como pacificador. Isso significa Gólgota. O Gólgota significa isso em toda a sua consequência. Perdão, reconciliação, sim e amém para isso. Mas o resultado disso, a tua e a minha reconciliação e perdão, não é somente reconciliação e perdão, tem que vir a uma nova vida em Cristo, de acordo com a palavra da Escritura. Se alguém está em Cristo, então nova criatura é. Ninguém pode dizer, eu estou em Cristo, e nisto ter ficado uma velha criação. Isso não é possível. Velha criação, nós somos fora de Cristo. Se estamos nele, então somos uma nova criação. Nele, nada pode haver de velho mais, porque ele é o começo desta criação divina, de acordo com a palavra de Apocalipse, capítulo 3. Lá fala aquele que é o começo da criação de Deus. Então, e nele não havia nada da velha natureza. Ele foi provado como filho de Deus de acordo com o Espírito da Santidade. Assim Paulo descreve aos Romanos, seja no capítulo 1. Aqui nos é dito que nós somos formados para um novo homem, transformados em novo homem como pacificadores. Um ser humano que não faz a paz não é um ser humano novo em Jesus Cristo nosso Senhor. Ele pode se gloriar do perdão, ele pode dizer, eu creio na reconciliação, mas isso somente se cumpre, só presta contas com o passado. Isso só tem a ver com a redenção. Mas redenção não termina que nós recebemos o perdão, mas que algo novo surge através da graça de nosso Deus. Como no começo disse, em tempos de avivamento, o Espírito de Deus, ele atuou tão poderosamente que pessoas foram convencidas das coisas com as quais eles, diante de Deus, não podiam ser aprovadas. Era um gemer, um suspirar, um orar, um lutar, queria se atravessar. E aquilo, o que nos causava problema a nós mesmos, e não era agradável ao Senhor que fosse mudado. Às vezes, tais orações demoravam o seu tempo, mas traziam seus frutos. E nós temos que nos deixar dizer, o Espírito de Deus guia ao arrependimento. Ele concede conhecimento sobre aquilo o que não está certo diante de Deus. E então está aqui adiante, para unir os dois a um corpo com Deus e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Lá onde a inimizade foi morta, então a reconciliação, sim, haverá paz com Deus. Isso se revelará. Ó, que nós não somente cantemos com motivação quando paz com Deus preenche a minha alma. um pode cantares com motivação, fechar os olhos, mas a pergunta definitiva está: só falamos isso a nós mesmos e a outros, ou isto é realidade divina? Se paz com Deus atravessa minha alma, então se regozija e entra em júbilo meu coração. Somente cantamos? Ou isso é assim de fato? Eu sequer queria ficar nisso. Aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 9 está: o que então se refere ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Aqui há palavras parecidas como no Evangelho de João, porque todos serão ensinados por Deus. Naquela época, foi ainda no futuro, o Senhor havia ensinado, e então ele disse: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará de todas as coisas. Ele vos guiará, introduzirá em toda a verdade. E aqui já é passado como fato, porque fostes ensinados por Deus, para instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Lá poderíamos perguntar: quando Deus nos instruiu, como Ele nos ensinou? E podemos falar consoladamente: Ele se esforçou muito e ano que vem e ano que vai nos ensinou. Do nosso Senhor está escrito: Ele começou ambas coisas, a fazer e a ensinar. Ele colocou o fazer antes do ensinar. Nós colocamos o ensinar antes do fazer. E nós não somente estamos mancando em um pé, mas em ambos. E espiritualmente caminhamos sobre muletas. Ele começou a fazer ambas coisas. Fazer, agir e ensinar. E entre o agir e o ensinar, não havia diferença. Ambas coisas iam com dois passos, no mesmo passo, um do lado do outro. Aqui nos é dito: porque fostes mesmos instruídos por Deus. E na carta aos Hebreus está escrito, lá está a palavra do profeta Isaías, no capítulo 45, que nenhum irmão terá que ensinar ao outro, mas todos serão ensinados por Deus. Cada um. Aqui está a palavra mesmo. Então, não um outro te ensinou a você ou ensinou a mim, mas Deus ensinou a cada um Ele mesmo. Ele pessoalmente ensinou. E por isso, somente aqueles que estiveram debaixo do ensinamento divino e não foram ensinados por outros, pertencem à unidade no Espírito, chegarão a isso. Porque cada um que quer ensinar a outro, também isto eu disse na quarta-feira, eu desejaria que eu poderia falar assim, que a todos fosse até do último fio do cabelo até o solo do pé. Cada um que ainda quer ensinar a outros, este do ensinamento divino, sequer entendeu o ABC. Ainda está totalmente fora. Sequer se sentou na escola, no banco da escola, não tomou lugar ainda. Ele ainda está correndo para lá e para cá e sequer sabe que ensinamento divino acontece na ordem divina. Há muitos desses que estão a caminho para ensinar a outros. Que todos possam se sentar no banco de Deus banco da escola de Deus e ouviram o ensinamento. Então terão muito a fazer. E não terão mais tempo para importunar a outros e lhes passar a sua opinião, a sua visão, que é sempre certa. Eu não encontrei nenhum que a sua própria visão fosse errada. Se estiverem 5 pessoas sentadas e cada um com a sua própria opinião, então cada um para si está certo. Mas não adianta ninguém. Aqui está. Porque vós mesmos fostes instruídos por Deus. Isto é algo muito maravilhoso. Então, após isso, estão essas palavras que nós amemos uns aos outros. Nós compreendemos que Deus, Ele ensina. E lá onde Ele pode se revelar e pessoas dão ouvidos ao seu ensinamento, lá jorra a corrente do seu amor divino em nossos corações. Não pensem que alguém na presença de Deus pode ser ou ficar assim como ele é. Ele é transformado de glória a glória e de clareza a clareza, guiado como de Paulo na carta aos Coríntios é explicado. Ou seja, a imagem é transformada à imagem do Senhor. Uma outra palavra que eu desejo ler está em 2 Timóteo, no capítulo 2. Também aqui são palavras que temos que deixar aos nossos corações a partir do versículo 15, talvez a partir do versículo 14. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras para que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Também isto é uma palavra muito importante. Ensinamento divino não vem aí para que nós briguemos uns para os outros e negociemos. Lá vem o diabo e traz e confunde tudo. Ensinamento divino vem lá onde a palavra está, debaixo da unção do Espírito Santo, e onde o Espírito pode pegar a palavra e trazer a cada um como revelação, colocando no seu coração. Temos essa palavra, não já experimentamos a palavra, já nós mesmos, não já houve briga entre palavras, destruição dos ouvintes, trazendo assim, já falamos, já na boca do povo, se dois brigam, então se alegra o terceiro, e se é com coisas espirituais, então o terceiro sempre é o diabo, e quem mais ainda estiver ao redor, ou estiver sentado, o diabo, ele está com a intenção de misturar, de confundir tudo. E ele toma a palavra. Ele veio também ao Senhor. Isto é o extraordinário. Se o diabo viesse só com as suas próprias palavras, então diretamente seria reconhecido e saberíamos discernir. Este é o velho inimigo. Mas ele veio até ao Senhor com a palavra de Deus, e disse, está escrito, ele enviará os seus anjos para que te carreguem em mãos, e você não baterá o seu pé numa pedra, e assim por diante. A palavra ainda está escrita, mas o diabo, ele não tem direito de lidar com a palavra de Deus, ele somente tem o direito de se inclinar e de tomar o lugar que lhe foi dado. E ele estará lá, no lugar, no mar, que onde está ardendo o enxofre e fogo. Mas também não é nada admirável, assim escreve Paulo, se eu tenho razão, no 2 Coríntios capítulo 11, lá ele escreve à igreja Coríntios, e também essa é uma palavra muito importante, porque se alguém vier, porque se alguém for vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis um espírito diferente que não recebesse por nós, ou um outro evangelho diferente do que recebesse de nós, então o suportais isso. Não é esta uma constatação triste? O que um Paulo tem que ter sentido sobre isso, ao qual a coisa de Deus estava no seu coração, que havia crescido, juntado com isso, que ia dormir com isso e acordava com isso. Cada passo que ele fazia, ele estava ligado com a coisa de Deus. E, de repente, ele tem que dizer às pessoas aos quais pregou muitos anos, teve que escrever-lhes, vocês deixam sofrer se alguém vem aqui e anunciar outro evangelho e um outro espírito receberam e pregam o Jesus de outra forma, então vocês os deixam suportar isso. Assim está escrito aqui, eu leio literalmente. Então, bem, os suportais. Às vezes eu me admirei e se palavras da Escritura não estivessem escritas para nós, então poderia-se de fato estar resignado e colocar a pergunta: como é possível que pessoas, por muitos anos, debaixo da mais pura pregação da palavra, estiveram sentados, que desde os dias dos apóstolos esteve sobre a terra, e então, e isto e aquilo, ouvem e creem, onde de fato, como se diz na boca do povo, um cego pode sentir com a sua bengala que a coisa não está certa, mas já não foi naquela época certo. Assim, nós temos que contar que nos nossos dias é ainda muito pior. Não pode ser de outra forma, mas Deus conhece os seus e os protegerá. Então, Paulo se refere a certas pessoas que anunciam a Jesus um outro evangelho, com outro espírito, receberam outro espírito, e diz no versículo 13, porque tais são falsos apóstolos, são trabalhadores, obreiros fraudulentos, que só têm máscara de apóstolos de Cristo. Então vem a frase, e não é maravilha, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, não é de se admirar, porque se os seus ministros se transformam como em ministros de justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. Paulo, ele não evitou, ele não titubeou e descreveu as pessoas e disse: são trabalhadores fraudulentos, e diz, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se coloca como anjo de luz. E então, também não é nada de se admirar se também os seus ministros, também servidores de Satanás, imaginem, e eles vêm e pregam o evangelho para vocês, e conhecem o evangelho melhor do que servos de Deus que foram enviados por Deus. Isso é uma coisa fácil? Não é nada fácil, creio em mim. Mas, assim como foi naquela época, assim também é no fim. Vocês podem crer em mim. Tudo o que vem de Deus guia também para Deus. Isso liga com Deus. Isto liga uns com os outros. não é uma declaração de guerra lá dentro, mas um trabalho conjunto através do Espírito, pois assim está escrito que tudo isto atua um e o mesmo Espírito. E se é o mesmo Espírito e único que atua, então são tarefas diferentes, mas um e o mesmo Senhor. Diversos ministérios, mas um e o mesmo Deus. Diversas tarefas, missões, mas um e o mesmo Espírito. Assim nós podemos, em 1 Coríntios, no capítulo 12, podemos ler. Lá, onde há desavenças, onde há tensões que surgem, onde há diferenças que surgem à luz. Fim. Lá não há mais compromisso a ser feito. Lá se pode dizer 100 vezes, sim, é o mesmo. São as mesmas pregações. Então, em seguida, tem que se admitir somente um pouco diferente. Mas justamente esse um pouco coloca tudo fora do equilíbrio e não poderá ser aprovado por Deus. Então, está aqui. Então, sejam aplicados de trazer ao Senhor como trabalhadores que não têm que se envergonhar, porque traz a palavra da verdade corretamente. Lutero diz, reparte corretamente. Também isso é necessário. A palavra da verdade, não por motivo de briga, não para justificar a própria opinião, mas movido pelo Espírito, vem ensinamento divino e a palavra da verdade é passada, repartida corretamente. Então, a exortação com as doutrinas sem sentido, alguns chamariam de pregação. Paulo chama de falatório. Com esses falatórios vazios, sem sentido, não tenha nada a ver com isso, porque sempre estarão cada vez mais dentro do se afastar de Deus. E na sexta-feira à noite, eu me alegrei muito pela afirmação do irmão Bogomolets. Ele disse: irmão Frank, se eu venho às reuniões, então não para ouvir isso deste e outra coisa do outro, mas eu venho para ouvir a palavra de Deus. E ele disse literalmente: cada vez eu recebi mais do que eu esperava. Isso de fato é o posicionamento correto e deveria ser o testemunho de cada filho de Deus. O Senhor, ele tem a plenitude. Se nós chegamos a ele, nós não sairemos vazios, mas dessa plenitude tomaremos graça acima de graça. E o falatório, se quer uma pregação falatório, a sua doutrina, entre parênteses aqui, será como um câncer e estará correndo ao seu redor. E vocês sabem que não há mais cura nisso. Para câncer, terrenamente não há cura e espiritualmente também não. E eu já disse, como o irmão Branham apresentou no filme, nós podemos denominar uma enfermidade como câncer, porque os médicos, eles veem algo que se espalha por todos os lugares, não tem forma, não tem aparência nenhuma, não é animal, alguma coisa, somente uma coisa que se espalha de algumas coisas que podem ser vistas. E o mais próximo que as imagens de raio-x podem mostrar foi um câncer. Então, foi dito, é um câncer. O irmão Branham disse, isto é um demônio que atacou essas pessoas e que ele se edifica, espalha assim, a si mesmo e para retirar a vida dessa pessoa. E nós todos, nós diríamos, isso é somente uma outra doutrina, um pouco diferente. E aqui é determinado câncer. E se formos ao fundo disso, então é um demônio que causa esse câncer. E o que então? O que então? A coisa, amados, a coisa não é tão simples como nós fazemos para nós mesmos. E nós temos aqui algumas cartas que os apóstolos escreveram à congregação. E o que nós tiramos dessas poucas cartas? Imaginem se nós pudéssemos estar sentados lá e semanas, meses e anos pudéssemos ouvir das suas bocas o ensinamento divino. O que seria isso então? Deus possa nos ajudar, conceder graça, possa conceder graça para que possamos compreender e que entendamos do que se trata. E naquela época, só dois que foram mencionados a ele, Himeneus e Fileto, entre aqueles que da verdade se desviaram, que afirmavam que a ressurreição já aconteceu. E perverteram a fé de alguns, 2 Timóteo 2, 18. Nós estaríamos bem considerados se alguém dissermos: o Senhor desceu em 1963, isso, aquilo já aconteceu, e nós estamos sentados lá, então, e ouvimos, e pensamos a nossa parte, mas temos que olhar através dessas coisas. É um demônio. Cada falsa doutrina tem a sua origem em um demônio que domina a humanidade, independentemente de quem quer que seja. E para que vocês saibam, essa é uma coisa dura. Não, é assim mesmo, é duro, mas não é duro demais. É melhor que agora saibamos isso e que também levemos ao coração, e não somente então, quando já for tarde demais. Aqui, eu tenho na pregação inglesa, eu anotei melhor, deve ser 2 Pedro 2. Aqui está escrito: há também vieram falsos profetas no meio do povo, como entre vós haverá falsos mestres entre vós, os quais introduzirão doutrinas destruidoras sorrateiramente. Assim que é, assim parece. Dessa vez também eu li da Bíblia, 2 Pedro 2. Nós vivemos nos últimos dias. Nós precisamos uma posição firme, um fundamento, um chão que não se move, o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra da esquina. E sobre esse fundamento tem que ser colocado material firme, imovível. E Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 10: cada um edifique adiante sobre isso. E ele descreve também como se pode construir. Amados, o fundamento foi colocado e está aqui. Aqui está escrito no próximo versículo a palavra. E no momento eu sequer sabia. 2 Timóteo 2, versículo 19: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os seus e aparte-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Não é isto algo maravilhoso? Apesar de tudo aquilo que está ao nosso redor acontecendo, permanece o fundamento colocado por Deus firme. Nisto, ninguém pode mover nada. É uma rocha que é imovível e permanecerá assim. Nós devemos estar fundados nisso. O Senhor conhece os seus, e os seus são ensinados por Ele. Os seus pode até não ter grandes conhecimentos bíblicos, mas saberão discernir quem lhes fala. Interiormente, eles constatarão se é de Deus e perceberão também, no caso, se não é de Deus. Agora está aqui adiante. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas os há também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso de honra, outros, porém, para uso vil, desonra. Pois, se pois alguém se purificar deste, ele será um vaso de honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para toda a boa obra. Isso nós igualmente queremos levar aos corações e tudo o que Himeneus e Fileto e como se chamavam todos esses, o que eles falaram sobre a ressurreição ou sobre arrebatamento ou sobre outros temas bíblicos, o que eles dizem, nós podemos deixar este lado. O que me adianta um tema bíblico se a explicação sobre o tema não é bíblico? Isso nós temos que discernir. E lá, ainda a formulação bonita, nós precisamos da fé de arrebatamento, sim. Eu creio o que a palavra de Deus diz. Não é necessário do meu e o teu esforço, mas aqueles que ele chamou, ele também os justificou, e aqueles que ele justificou, ele também santificou, e aqueles também lhes deu a glória divina, a glória celestial. Devo-vos ler aqui de Romanos 8, versículo 28, lá está escrito ainda. E talvez eu deva fazê-lo para que vocês todos saibam que está escrito na palavra de Deus. Leia a partir do versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Podemos falar amém para isso? Amém. Aquele que os predestinou, ele também de antemão já determinou a serem iguais à imagem de seu filho. A predestinação não está somente aí para que aqui estejamos sentados sobre as cadeiras para ouvir a palavra, mas que lá possamos chegar e ser transformados à imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é predestinação de Deus. Nós lemos adiante. A imagem de seu filho igual, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que, essa é a palavra de Deus. Isso nós cremos de todo o coração. Se na tua alma, de fato, através do Espírito, como testemunho, foi colocado que você, desde antes da fundação do mundo, foi predestinado por Deus para estar redimido, então tem que, no teu coração, da mesma forma ser assim, que você foi predestinado para ver a glória de Deus e ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Se João, em 1 João 3, a partir do versículo 1, escreveu: ainda não se tornou revelado o que ainda seremos, mas quando se tornar revelado, então nós seremos iguais a ele. Então, é a mesma linguagem divina. Então, com isso, nós não temos mais dificuldade, esforço, mas sabemos que Deus tem um plano conosco e que nós somos uma parte firme desse plano divino. Nos tornamos, somos dependentes até que venha um irmão para nós e nos dê um ensinamento sobre um tema bíblico. Se Deus tivesse planejado uma coisa tão miserável, onde estaríamos então? Não, onde teríamos ficado? Não, a nossa alma está em Deus, através da palavra vivificadora foi ancorada. E lá pode vir o que vier. Não que nós batemos nos nossos peitos e pensemos, nós vamos conseguir fazer isso. Não. Nós colocamos a nossa confiança em Deus, o Senhor, e sabemos que Ele fará tudo bem. E nenhum que coloca a sua confiança, ninguém coloca a sua confiança nele, será envergonhado. Também você não, amado coração. Você não, amado irmão e amada irmã. Se está escrito ninguém, então significa ninguém. Então, não alguém pode vir e dizer, talvez alguém... Não, então o talvez não é de Deus. O que ninguém é de Deus. Ninguém que coloca a sua confiança no Senhor será envergonhado. Não está escrito ninguém colocar sua confiança em seres humanos ou em si mesmo. Não está escrito isso. Mas se você e eu colocarmos nossa confiança no Senhor, então nós não podemos ser envergonhados. Pode vir o que vier. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, que Ele possa dar coragem e força nos nossos corações, colocar dentro dEle e através do Seu Espírito dizer, eu queria ainda ter lido uma palavra ainda, que nós recebemos a unção que nos ensina tudo. Eu lerei somente e com isso chegarei então ao fim. 1 João 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós e permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não, mas como a sua unção vos ensinou em todas as coisas, ela permanecei nele. Não é isto uma palavra maravilhosa? Seres humanos correm para cá, correm para lá, querem sempre algo novo, um novo conhecimento querem ouvir e não sequer receberam o ensinamento divino, sequer compreenderam o ensinamento divino. O ensinamento divino vem debaixo da unção do Espírito Santo. Eles todos serão ensinados por Deus. E onde essas coisas da palavra de Deus são pregadas, através do direcionamento do Espírito Santo, lá está a unção do Espírito sobre aqueles que ouvem e eles recebem através da mesma unção e inspiração do Espírito, a palavra vivificadora e o ensinamento divino. Quão bom que está escrito aqui. E não necessitais, ou não tendes necessidade de outro tipo de ensinamento. Vamos levar os nossos corações. Se tivéssemos passado essas palavras há muitos anos, as pessoas que ficassem atentas e que ficassem preocupadas para permanecer na palavra de Deus, que Deus conceda graça, que Ele possa falar conosco e a todos aos quais determinou de verem a sua glória. Esta unção que recebestes permanecerá em vós permanentemente e não necessitais de nenhum outro ensinamento. Não, assim como a sua unção vos ensina sobre todas as coisas, então ela também é verdadeira e não é mentira. E como ela vos ensinou, permaneceis nele. O Senhor concedeu graça e concedeu ensinamento sobre tudo. E esse ensinamento divino é claro e é verdadeiro. Não é mentira, não é uma mentira dentro dele, mas sim como a serpente tomou a palavra de Deus, que é santa e verdadeira, e formulou um pouquinho diferente e fez uma mentira dela. Assim também é com tudo, aconteceu com tudo o que a palavra revela, que tomaram a palavra revelada e passaram sua própria opinião, colocaram dentro dela. E com isso, assim como está escrito aqui, vejam a comparação. Eu quero fazer sequer, não está comigo, mas está escrito aqui. Então, é também verdadeira e não é uma mentira. O que não é verdadeiro? O que é uma mentira? Isso nós certamente hoje, nesta manhã, compreendemos. Nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Porque a palavra de Deus tem a sua origem em Deus. E a palavra de Deus é a verdade. No momento quando o inimigo toma possessão da palavra, ele faz uma mentira disso e então passa como um super conhecimento, como uma coisa que torna sábio, que é inteligente, que dá mais conhecimento, sabedoria, que vai mais profundamente, está mais alto, que tem essa aparência, mas se tropeça e cai-se para baixo. Foi bom para os olhos e para os ouvidos, mas mal para o coração. Engano estava dentro dela. O espinho da morte picou. Que Deus possa nos conceder graça. Que tudo isso levemos ao coração e agradeçamos a Ele que nós encontramos graça diante da Sua face e podemos aceitar aquilo em pureza, clareza, como verdade, que Ele, nesta última geração, da Sua palavra, através da mensagem, nos deixou saber. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a glória e honra, louvor e adoração de eternidade a eternidade. Amém. A fé sempre tem que ser vencedora. Aleluia, que Salvador. E que felicidade, eu sou dele. Aleluia, que Salvador. E que felicidade, eu sou dele. A fé transforma. O amor tira fora para a vereda da dúvida. E meu coração tem que cantar. E os sinos da alegria tocam. A fé sempre tem que ser vencedora. Aleluia. Que Salvador. E que felicidade que eu sou dele. Aleluia. Que Salvador. E que felicidade que eu sou dele.